Papo Pop.
Olá pessoal, estamos começando mais um Papo Pop e hoje sobre plot twists, né? Os pontos de viradas mais surpreendentes da cultura pop, não é isso, Antônio?
Exatamente, aposto que você não esperava essa pauta essa semana.
Não, inclusive ele veio com essa de última hora, gente, um plot twist de pauta nesta semana.
É metalinguagem, né? É a metalinguagem.
Sim, claro.
É, são aquelas... viradas na trama, né, que quando você acha que tá entendendo, tudo vai pra um lado diferente. Eu gosto muito de ver isso em filmes.
Eu amo.
É maravilhoso. É, pra começar, qual é, quando fala em plot twist assim, qual é o filme que vem na tua cabeça?
Nossa, vamos lá. Na minha cabeça, vem primeiro esse filme porque ele é antigo e ele é uma referência em plot twist, que é Psicose. Hoje em dia ele é
também
tão difundido, né, culturalmente, a história já tá tão conhecida que hoje já não causa muita surpresa. Mas imagina para quem assistiu aquele filme na época de lançamento, né, descobrir, porque o filme inteiro você acha que a mãe de Norman é a assassina, só que no final nós fomos surpreendidos que na verdade o assassino é ele, que se traveste da mãe que já estava morta.
Desnecessário dizer que esse programa contém spoilers.
Sim, bastante spoilers. Então, se vocês não curtem spoilers, a gente vai falar muitos aqui. Todos, de todos os filmes que a gente falar, né?
Mas sim. E, inclusive, Psicose, a forma como a trama é construída, mesmo você sabendo o que acontece, você ainda assim se surpreende.
Ainda assim se surpreende. É incrível. É uma referência pra sempre no cinema, Psicose.
Exato, é. Maravilhoso, esse filme nunca iremos superar, sinceramente.
Ok, e você, Antônio, qual o plot twist que vem na sua cabeça, o primeiro aí?
Olha, eu ia falar Psicose também, mas como você já disse, eu vou lembrar de um filme aí que ultimamente tá meio esquecido, mas ele vinha sendo bem falado na internet, que é o Clube da Luta.
Nossa, um dos maiores plot twists da história do cinema.
Exatamente, e da literatura também, que é baseado em um livro. O personagem, né, ele tem problema de insônia, ele é um jovem adulto do século XXI, ele é todo problemático, todo complexado, problemas emocionais, problemas físicos, então, e aí ele conhece uma pessoa, conhece um cara que muda a vida dele completamente, né, e você vai vendo essa amizade aí distorcida dos dois, até quando você descobre que, na verdade, ele tem um transtorno de personalidade, né? E esse cara que ele conheceu, que era amigo dele, na verdade, é ele. Ele tem essa dupla personalidade aí. E às vezes ele é um, às vezes ele é outro. Às vezes ele é o cara mais tímido. Às vezes ele é o cara que simplesmente é aquele cara louco mesmo que só vai e é isso. Elton, você assistiu o Clube da Luta?
Sim, sim. Assisti e fiquei, assim como vocês, mega surpreso. E é um filmão, né? Clássico. E uma grande virada aí na história.
Exato.
E eu adoro ser surpreendido em filmes, é muito bom.
Acho que, na verdade, é um dos maiores recursos que um roteirista ele pode utilizar, né? Porque uma coisa que a gente gosta muito de fazer é tentar adivinhar a trama em qualquer filme que a gente esteja assistindo. E quando é um filme de suspense, eu creio que a gente já é condicionado a fazer esse tipo de coisa, né? Você que é o mestre do suspense, qual filme do suspense você pode nos dizer que tem aí plot twists?
Olha, eu vou mencionar aqui uma quadrilogia, porque os quatro filmes dessa série de filmes têm plot twist. Na verdade, a trama, ela é propositalmente plot twist. Então, assim, você já aguarda uma surpresa, que é o famoso Quem Matou. Então, tô falando de Pânico. Uma das melhores quadrilogias de suspense do cinema.
Maravilhoso.
Porém, o que mais me surpreendeu foi o quarto filme da série. Porque eu realmente não esperava que a assassina fosse a prima de Sidney Prescott, né? Porque o filme inteiro você assiste... Enfim, todo filme faz isso, né? Faz você pensar uma coisa, mas no final é outra. Só que o diferencial de Pânico 4 é que é tão bem construído que no final sobram poucos personagens, você meio que já tem como matar a charada, mas você já tá ali entregue à trama e você é surpreendido quando revela que ela é a que tá por trás de tudo, né? Ela e o amigo Charlie, mas enfim, como sempre, tem um que comanda e o outro segue as regras. E Jill, que é a personagem que no filme ela é como a nova protagonista, né? A nova vítima. Já que Pânico trata disso também, de metalinguagem, né? Ali eles estão falando mais de remake, sequências, reboots. E eu achei uma grande surpresa. Acho que, sem dúvidas, uma das maiores viradas aí.
E em grande parte explica também a obsessão, né? Que
sim.
Todo mundo tinha com a Sydney em todos os filmes da série.
Sim, sem dúvidas.
É muito bacana. Eu não é o meu preferido. Da
naturalmente, né? Da já franquia. Que é o meu favorito, aí tudo bem.
Mas eu gostei dessa virada, né? É interessante que acho que só é superada pela primeira. Porque aí também você não esperava de forma alguma, né? Que o próprio namorado dela ia estar envolvido ali com os assassinatos. Então,
E de fato é mais surpreendente primeiro porque mostra uma cena dele sendo morto, né? Só que depois a gente descobre que foi uma cena falsa e... Enfim, é muito surpreendente. Eu gosto muito da temática Quem Matou. É aquele mistério, tem que descobrir. É muito bacana.
Lembra do Você Decide?
Sim, amava.
O Você Decide, eu acho que ele é o melhor exemplo de como a gente não precisa necessariamente saber como acaba pra aproveitar um filme, pra aproveitar uma obra, sabe? Porque as pessoas decidiam como acabava. Todo mundo ligava, né? Na época era telefone. Inclusive, é muito engraçado porque esses dias eu vi um vídeo mostrando, tipo, a porcentagem de votos que decidia. Era um programa que ia ao ar no Brasil inteiro.
Sim.
E aí eles recebiam, tipo, 1000 ligações, assim. Porque nem todo mundo tinha telefone,
sim,
e tal.
Sim.
Nos tempos de internet, você pensar de só receber 1000 ligações, só 1000 votos.
Era uma coisa bem significativa, né? Muito volumosa.
Exato. É muito louco esse tipo de coisa. Eu lembro muito, muito mesmo, de um filme que, assim, ele sempre tá voltando nas minhas listas, porque ele foi um filme que me chocou bastante. Porque eu realmente não esperava, que foi A Órfã.
Nossa, né? A Órfã é... Eu amo esse filme.
Casal adota uma criancinha, leva ela pra casa, eles têm outra filha, né? E que ela é mais nova. E essa menina começa a ser influenciada a fazer diversas coisas, né? E no final, a pessoa que influencia é a filha mais velha, que na verdade não é uma criança, né? E quer matar a família inteira porque é obcecada pelo pai.
Exatamente, gente. Ela não é uma criança porque ela tem um transtorno, né, físico que meio que atrofia atrapalha o crescimento dela, né? Pra ter corpos e feições de um corpo de uma mulher madura. E ela é um psicopata, né? Além do mais, tem esse desvio mental aí também. E eu acho surpreendente a Órfã. Porque o filme inteiro ele vai enganando você. Porque a gente pensa o filme inteiro que ela tem alguma influência maligna.
Sim.
Que é alguma coisa sobrenatural. Mas a gente vê que não, que ela é ruim mesmo, assim, né? É uma pessoa, um psicopata, e que se disfarçava de criança. Já que o corpo dela, o físico dela, como tem essa atrofia, permitia ela ser dessa forma.
Porque as pessoas são ruins, né? E a gente
sim.
Quer culpar os monstros sempre.
Exatamente.
Por isso.
Exatamente.
Mas Elton, você já assistiu. Pam, pam, pam. Porque falando. O Martin Scorsese, ele tá em alta agora, né? Com o lançamento da nova obra dele, O Irlandês. Você já assistiu Ilha do Medo?
Sim. Gosto muito. Muito, muito, muito. É o tipo de filme que eu gosto. Eu gosto daquele tipo de história, mistério e um final surpreendente.
Exatamente. Né, um investigador, né? Ele vai para uma ilha que funciona como um manicômio, né? Para investigar aí algumas mortes, alguns desaparecimentos. Que ele acredita ter a ver com alguma organização, né, que funciona dentro do hospital. Então, quando ele chega lá, as coisas começam a ficar muito malucas, a ponto dele próprio perder a cabeça, né? E fazer você acreditar, num final meio Machado de Assis, se ele realmente era louco e matou a esposa dele, como ele acaba acreditando, né? O plot twist é esse.
Isso.
Na verdade, ele estava lá o tempo todo e ele criou uma fantasia para tentar esquecer que matou a própria esposa. Ou se ele, na verdade, era realmente um investigador que foi condicionado. Esse final eu acho incrível, assim. Embora eu acredite que essa pontinha foi para deixar a gente meio doido, mas eu acho que é o final que, do filme mesmo. Não tem segundas intenções, não tem paralelos, não.
Também acho.
Mas é maravilhoso aquele filme.
É maravilhoso. Muito bom mesmo. E eu quero fazer logo uma menção honrosa, antes que eu esqueça. Gosta de Scooby-Doo?
Com certeza.
Olha, um dos grandes plot twists do cinema é o primeiro filme live action do Scooby-Doo, de 2002, que revela que o vilão era o Scooby-Loo. Eu acho isso um grande plot twist, gente. É um filme ruim, mas eu gosto muito daquele filme.
E o Scooby-Loo, ele sempre teve cara de vilão.
Pois é, exploraram isso ao máximo nesse filme.
Muito brigão, sempre querendo bater nas pessoas, olha só, né? Tu já assistiu Corpo Fechado? Nosso queridíssimo já. Diretor. Ele assim, na verdade, ele é o dono de todos os plot twists do cinema.
Sim.
Porque todo filme dele tem um plot twist, né? Que é o Shyamalan. Então, Corpo Fechado, né? Que é o primeiro da trilogia, né? Tem Corpo Fechado, Fragmentado e Glass, que foi traduzido como Vidro. É uma trilogia de filmes com plot twists, né?
Plot twists.
Em Corpo Fechado, um cara descobre que ele é meio que um super-herói, né? Que ele, porque ele nunca adoece, ele nunca quebrou nenhum osso do corpo dele. E aí, quando ele vai... um cara convence ele disso. Um fã de quadrinhos que tem uma deficiência, porque ele tem aquela doença conhecida como ossos de vidro, né?
Sim.
Então... Ele o convence de que ele é basicamente um deus, né? E aí quando ele começa a solucionar crimes e a desenvolver algumas coisas e a realmente ser um herói, ele descobre que na verdade esse cara era um vilão, né? Que ele fazia malfeitos e que ele é responsável pela morte de diversas pessoas. Eu juro que esse plot twist, quando eu assisti o filme, já era super conhecido. E eu juro que esse plot twist eu não esperava de jeito nenhum. Porque me pegou de muita surpresa, assim.
Muito. Fantástico esse filme. Né? A maneira enfim, de tratar um universo que a gente gosta tanto, né? De quadrinhos, mas daquela maneira tão peculiar do M. Night. Eu acho muito massa. E a sequência, né? Fragmentado, que foi vendido como filme à parte, um filme de suspense, um filme de sequestro. Né, que um cara lá que tem múltiplas personalidades sequestra umas meninas. Então é aquele típico filme de suspense, né, que envolve pessoas com transtornos mentais, que fazem maldades. Mas no final nós somos surpreendidos que se passa no mesmo universo que Corpo Fechado, né, levando a segunda sequência de Corpo Fechado, que é Vidro, que mescla os dois universos aí dos filmes. E é fantástico.
É maravilhoso. Que tem outro plot twist, né? Que também é incrível. O plot twist de Fragmentado é engraçado porque tem uma parte ali do filme que ele vira só plot twist. É um plot twist, no plot twist, do plot twist. E aí no fim você ainda descobre outro plot twist que passa no mesmo universo. Então, meu Deus. Eu acho Fragmentado uma sequência ainda melhor do que Vidro. Porque é muito mais envolvente, assim.
Sim.
Sabe? E só no final é que você descobre que o filme é uma fantasia. Então, até pra quem não é fã do gênero fantasia, caramba, é um filme incrível.
E o que dizer de A Vila? Também do mesmo diretor. Já assistiu, né?
Não, A Vila não.
A Vila é incrível. Posso falar?
Claro, claro que pode. A gente prometeu spoiler, a gente vai dar spoiler.
Então, gente, A Vila também tem um plot twist muito bom. O filme trata de uma comunidade que vive num vilarejo. Eu não me recordo a década, pessoal, mas eu acredito que se passa, meu Deus, anos 20, alguma coisa assim. É uma época antiga, um vilarejo, né? E nesse vilarejo, algumas lideranças, né? Algumas pessoas lideram ali aquela comunidade. que se chama A Vila. E eles não podem sair de lá porque existem criaturas na floresta, né? Supostamente existem criaturas na floresta, que eu não me recordo como é que elas são chamadas no filme, mas o plot twist é o seguinte: no final da trama, a gente descobre que essas criaturas não existem, são pessoas que se fantasiam desses monstros, e que o filme, na verdade, não se passa naquela década. Nós estamos nos dias atuais, e são pessoas que estão ali prendendo, impedindo aquelas pessoas de saírem daquela vila para conhecer o mundo exterior. Ali é uma sociedade parada no tempo, entendeu? Só que no final uma menina consegue fugir, e nós somos surpreendidos com isso aí, né? Porque ela chega no mundo nos dias atuais.
Caramba!
É sinistro. Inclusive, super recomendo aí. Surpreenda-se mesmo sabendo do final de A Vila, porque é muito bom.
Com certeza. Eu já quero assistir, já anotei aqui. Nesse mesmo esquema de A Vila, eu lembrei de outro filme que eu acho que, assim, do meio pro final ele degringola assim um pouquinho, porque ele é dirigido pelo Michael Bay. Mas é um filme bom, eu prometo que é um filme bom. Se chama A Ilha. É com Evan McGregor e Scarlett Johansson.
Não, nunca assisti esse, mas fala aí.
Ele conta a história de pessoas que vivem em um mundo pós-apocalíptico, que foi bombardeado por bombas atômicas e foi tomado pela peste, né? Por uma peste, eles não especificam. E aí, todas as pessoas que moram na superfície estão doentes, estão morrendo, o ar é tóxico. Então só tem basicamente um lugar seguro no mundo todo para essas pessoas ficarem, que é no subsolo, onde estão concentrados todos os personagens da história. E aí essas pessoas, elas vivem numa sociedade meio formiguinha, assim. É muito lotada de regras, você não pode fazer... Tipo, você tem que tomar tantos litros de água, você tem que comer tantos coisas de gramas de comida, sabe? É lotada de regras mesmo. E esses personagens, de vez em quando, eles ganham na loteria, que é uma espécie de loteria, para ir para a ilha. Porque é o único lugar a céu aberto que é seguro você ficar. Então, todo mundo quer ganhar na loteria, porque todo mundo quer morar na ilha, né? Alguns ganham na loteria, assim, por coisas específicas. Por exemplo, toda mulher que fica grávida ganha na loteria. E coisas assim. Então, no fim, o personagem descobre que não existe loteria coisa nenhuma. Eles são clones de pessoas normais que vivem no mundo real, que usam eles como uma fazenda de órgãos. Então, toda vez que alguém precisa de um fígado, de um rim, tira do próprio clone que está lá vivendo nessa sociedade. E aí, os dois principais fogem, né? Que são o Evan McGregor e a Scarlett Johansson. E, assim, é maravilhoso o filme. É uma super trama de humanidade, sabe? Por mais que seja... Se passa, assim, no futuro, tenha todo esse aspecto de fantasia. É uma trama muito humana. Só que aí você pode esperar todos os aforismos de Michael Bay, né?
Nossa, mas é um excelente plot.
Maravilhoso.
Incrível. E, tipo, bem... Eu acho que a bondade seria, sim, viu? Capaz de fazer uma coisa dessa, sem dúvidas. Sinistro. Incrível. Muito bom.
Elton tá impressionado, gente.
tô sim, de verdade.
Uma coisa que eu achei engraçado foi quando tu tava contando sobre a ilha, tu foi pausando assim, como se não quisesse dar spoiler. Eu achei bonitinho, gente. Vale esse parênteses. Outro filme lotado, assim, de... É uma série, na verdade, né? Uma sequência de filmes que é lotado de reviravoltas, é Jogos Mortais.
Inclusive, eu gosto de todos os filmes de Jogos Mortais. Eu não sei porque as pessoas falam tão mal da sequência. Gente, todos os filmes são bons, são tão amarradinhos. E é incrível. Todos os filmes são surpreendentes. É,
eu não lembro se eu assisti o último, mas todos os que eu assisti, eu gosto bastante.
Tá, vamos fazer uma ressalva. Esse último eu não gostei muito. É, porque existe os 7 primeiros filmes, né? Que enfim, foram uma sequência direta e tal. Esse último agora, ele também é uma sequência, mas eu não gostei muito, não. que ele é recente, não lembro quando ele foi lançado, sim. Ano passado, retrasado.
Ele é bem novo.
Bem novo, né? Já tem uma outra ideia, enfim, não é como os anteriores. Os 7 primeiros filmes e Jogos Mortais, isso. Eu acho fantástico.
Eu tenho, assim, memória de ter assistido todos esses. Esse último eu não lembro, mas é maravilhoso porque, né, fala sobre um serial killer que ele quer que você mereça a vida que você tem. Então, ele lhe dá desafios pra você cumprir, baseado em coisas que você informa, na forma como você vive a sua própria vida, né? Então, se você é um cara muito arrogante, pode esperar algum desafio super grotesco, assim, super gráfico, né? Porque é um filme muito gráfico, então se você não curte esse tipo de filme, é melhor não assistir. Mas aí você acaba sempre tendo essa reviravolta, porque as pessoas... No final também é um filme sobre humanidade. As pessoas fazem coisas incríveis para salvarem as próprias vidas. E elas descobrem forças que elas não tinham. E baseado em diversas histórias que a gente já viu de horas em que pessoas foram colocadas no limite da sobrevivência, isso é totalmente uma coisa que aconteceria no mundo real, né?
Sem dúvidas.
E aí a forma como Jogos Mortais discute isso... Eu ia dizendo Jogos Horazes. A forma como Jogos Mortais discute isso é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Porque brinca muito com a morte. E de certa forma, a gente brinca muito com a morte, né?
Sim.
Então, é um filme de terror que faz você refletir, olha só.
Faz bastante. Tá vendo, gente? O terror. Vejam por essa linha, por essa ótica. Que o terror tem muita mensagem pra passar. Muita mensagem importante. Eu lembrei de outro filme aqui que é o rei dos plot twists, né? Porque quando se fala em plot twist, ele é referência, que é o Sexto Sentido.
Ai, caramba, realmente. Como é que a gente falou de Shyamalan e não falou
exatamente,
de Sexto Sentido?
Exatamente, não falou de Sexto Sentido, porque é um clássico, né? Nasceu clássico o filme. E nós temos aí uma das maiores reviravoltas da história do cinema, no final do filme, né? Sim. Já que o filme trata de um... Ele é psicólogo, o personagem?
É psiquiatra.
Psiquiatra, né? E... enfim, no início do filme a gente vê que ele passou por uma situação, né? Foi baleado numa situação bem complicada na própria casa. Mas depois nós somos redirecionados ao trabalho dele, né? Como psiquiatra. Ele vai atender uma criança, né? Que é um menino, que ele é uma criança, o protagonista do filme, junto com o personagem de Bruce Willis. E conforme o filme vai avançando, a gente descobre que o menino, na verdade, ele tem uma mediunidade, né? Então ele sempre vê pessoas desencarnadas, sempre está em contato com os mortos, e ele faz o psiquiatra acreditar nisso, enfim, é um relacionamento bem legal. Só que no final, nós somos surpreendidos que, na verdade, o psiquiatra está morto. Exato. Aquela cena inicial do filme, na verdade, ele não sobreviveu aos tiros, e ele acabou morrendo, e ele descobre isso apenas no final, que ele é apenas mais um morto que estava em contato com aquela criança que tem uma forte mediunidade.
E é muito doido, porque a forma como a relação dele com as outras pessoas que não são o menino dá você a entender que ele é só uma pessoa deslocada, né? Parece que o casamento dele tá acabando, parece que ele não, sim, sabe se comunicar com ninguém. Mas na verdade não, ele só tava morto e as pessoas não o viam, né? Então é uma inspiração genial que o Shyamalan teve nesse filme.
E que tem uma pegada da doutrina espírita, né? Que fala assim que algumas pessoas, quando morrem, ainda não têm a consciência de que morreram, então ficam muito ligadas ao mundo, enfim, a essa vida daqui, né? A encarnada. Então faz muito sentido. É muito interessante o filme, muito bom.
Maravilhoso. E lembrando de plot twist e plot twists históricos, a gente não pode esquecer Planeta dos Macacos, né?
Nossa. Não, Planeta dos Macacos, gente, é aquele... Que filme.
Fala sobre alguns astronautas, né? Que se perdem aí numa viagem espacial durante uma missão. E eles acabam indo parar em um planeta que é semelhante à Terra, né? Que é semelhante à Terra, mas que não é habitado por humanos. É habitado por alguma raça evoluída de macaco, né? Por alguns primatas que... tem uma sociedade estruturada de uma maneira totalmente diferente da nossa.
Sim.
E aí eles vão convivendo com isso, né? Porque eles são prisioneiros nessa sociedade.
Os humanos são escravizados, né? essa sociedade.
E são tratados como animais e
isso,
toda aquela...
É o inverso.
Aquela questão. Aí no final eles descobrem que eles estavam na Terra o tempo todo. E que aquela raça de primatas evoluídos, na verdade, era uma outra raça que tinha dominado a raça humana. Então, é incrível.
Exatamente. Em resumo, eles saíram da Terra num tempo, né? E entraram numa fenda temporal do espaço que fizeram eles caírem na Terra, só que anos mais tarde. Ou seja, eles descobrem que foram parar no futuro, né? E o futuro é dominado pelos macacos.
Exato.
Que o filme, essa nova trilogia, ela antecede o filme original, né? Os eventos do filme original. E no primeiro filme eu achei que teve um plot twist do caramba também. Porque no final de Planeta dos Macacos, A Origem, nós vemos ali que temos uma referência de que a nave que saiu sumiu, né? Isso é mencionado, a nave tal foi pro espaço e sumiu. Então naquele momento a gente sabe que aqueles personagens daquele tempo já estavam, sumiram, foram pro futuro. Muito louco isso, gente, mas faz muito sentido quando você assiste o filme. E no final a gente entende, né, o que foi que motivou a morte de tantos humanos nesse futuro, que é justamente o vírus símio, né? Que ele vai se disseminando no mundo inteiro. E as outras sequências só vai, enfim, aprimorando mais essa história. É muito bom.
E também dá uma excelente reflexão, né? Pra gente de como a gente trata os nossos seres considerados inferiores, né? Então é muito... É um filme muito impactante, assim, né? Principalmente por ser uma obra de ficção científica. Elton, você já assistiu Um Odisseia no Espaço?
Não. 2001?
Sim.
Não. Pasme. Mas pode soltar os spoilers que eu já li tudo. Então, eu estou com esse filme em casa, em mãos, mas eu ainda não tive tempo de assistir. E eu sei que é um crime gravíssimo, né? Porque... É um mega clássico do cinema, da ficção científica, mas eu ainda não vi.
Mas é bom, é uma coisa que, assim, a gente brinca muito com... Você não assistiu tal filme?
Sim.
Mas é muito bom a gente descobrir obras que, mesmo sendo obras tão famosas e tão conhecidas quanto 2001 e outras, porque, no fim, a gente tá descobrindo coisa boa que é nova pra gente. Então,
exatamente.
Né?
Isso, eu acho isso muito... Vale muito mais também pra música. Eu adoro descobrir artista tardiamente, porque já tenho discografia e eu vou ouvindo disco por disco. Pronto, recentemente... Não é uma descoberta recente, mas já é de pouco tempo, Pink Floyd. Hoje eu tô viciado no Pink Floyd.
Pink Floyd é maravilhoso. Qual é o teu álbum favorito, Pink Floyd?
Ó, no momento eu gosto de Echoes. Que é um disco... Nossa, a faixa título enfim, ela é enorme, mais de 10 minutos de duração e é um disco do caramba. Mas eu, enfim, tô descobrindo ainda o Pink Floyd, né?
Mas sabe o que é engraçado você falar de Pink Floyd? Porque Pink Floyd é uma banda que tem plot twist. Pam, pam, pam. É, Pink Floyd, eles têm um filme, né, que é o The Wall, que é um dos meus filmes favoritos, inclusive. E ele fala sobre um cara que tinha um sonho de ser cantor. E como a vida o condicionou.
Desculpa, só uma correção. O nome do álbum não é Echoes. Echoes é o nome de uma música do álbum Medley. Esse é meu álbum, por enquanto, favorito do Floyd.
Ah, tá. Eu não comentei porque eu não tava sabendo que álbum era esse.
Porque primeiro eu ouvi o Off the Wall, depois eu ouvi o The Dark Side of the Moon, que são, enfim, os mais famosos, porque de fato são obras maravilhosas. Inclusive, no Off the Wall tem minha música favorita, que é Goodbye Blue Sky. É minha música favorita.
Maravilhosa.
Mas o Medley eu tô gostando mais dele do que esses dois aí. Tá sendo meu favoritinho.
Inclusive, o Dark Side of the Moon, você sabe, se você tocar ele junto com o Mágico de Oz, sincroniza.
Sim, que a banda nega, mas eu acho uma coincidência muito grande, né? Pra
Exato.
Não ter uma correlação aí.
O plot twist do Pink Floyd, né, voltando ao assunto, é que o filme do The Wall, né, conta a história de um cara que ele sempre teve o sonho de ser músico e aí ele cresceu oprimido numa sociedade autoritária, né? Então ele sofre muito e aí ele decide construir um muro ao redor dos seus sentimentos para que ele não seja mais atingido por nada. E quando esse cara constrói esse muro, é um filme de fantasia, né? Desnecessário dizer. Ele se torna uma pessoa muito fria, uma pessoa distante, uma pessoa que não consegue conviver com as outras. E ele se torna uma pessoa autoritária. Então, isso leva a uma das músicas mais maravilhosas, porque o álbum inteiro, o álbum inteiro tá no filme, e você só tem, assim, as cenas. Entendeu? É como se fosse um clipe gigante do álbum inteiro.
Nossa, tu deu a mesma definição que eu dei quando eu assisti. Eu assisti o filme The Wall quando eu tava no colegial. Um grande amigo meu que é fã. E a gente assistiu o filme junto. Aí ele disse, aí eu disse, cara, isso é um clipe gigante. Foi a definição que eu dei. E é maravilhoso. E o mais legal é que você pode ter essa experiência de forma apenas auditiva, né?
Sim.
Ouvindo o álbum, vendo as letras e como tudo vai se encaixando. É um conceito, é uma história. Cara, Pink Floyd é massa.
É muito massa. E aí depois, né, ele decide derrubar esse muro. Mas o plot twist é esse. Ele decidiu fazer isso por causa da sociedade autoritária e se tornar uma pessoa autoritária, né? É muito louco, Pink Floyd, meu Deus. Minha gente, escutem Pink Floyd, leiam os livros, vejam os clipes da banda, porque também é uma banda muito surreal. Então,
sim,
né?
Sim. Muito boa mesmo.
Mas é isso, Elton. O plot twist é que esse podcast não ia ter fim.
Exatamente. Acabou com música, né? Ao invés de acabar com filme, tivemos aí um plot twist. Filmes, acabou com Pink Floyd, mas ainda dentro do assunto, plot twist. E é isso, pessoal. A gente trouxe aqui os principais plot twists que nós lembramos aqui, mas a gente sabe que são vários. Tem muitos filmes aí e, enfim...
Lembre de algum que você gosta e a gente não falou. Não fique indignado sozinho. Mande pra gente. É no e-mail podcast@tvjc.com.br. A gente vai estar recebendo, né, todas as suas críticas, sugestões e tudo que você quiser dizer pra gente. Inclusive, eu tô com muita saudade da gente gravar assim, né? Só a gente, porque a gente estava numa vibe muito de entrevistados e agora, né? Finalmente podemos aí conversar sem brigar. Olha só.
Olha só, gente.
Foi um papo pop de fim de ano.
Só uma discordânciazinha, porque ele disse que não gosta muito do Pânico 4, mas tudo bem. Eu vou relevar, porque é bom sim. Ele ainda não entendeu isso, mas tudo bem.
Eu vou reassistir Pânico 4.
Por favor, faça isso.
Obrigado, gente. Vocês podem ouvir, né, o nosso podcast no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, na Google Podcasts e no Hearthis. Mas vocês também podem acessar ne10interior.com.br e ficar aí por dentro de tudo, de todos os podcasts do Sistema Jornal do Comércio. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu, pessoal. Até mais.
Papo Pop.